Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. O Conselho de Braga volta a ter voleibol no género masculino. Passadas algumas décadas, criado no dia 3 de março, o Voleibol Clube de Braga, sediado na União de Freguesias de Real, Dume e Semelho, é o emblema mais recente no território e, de resto, é o primeiro 100% vocacionado para a prática da modalidade. O projeto foi idealizado por Marco Libertini, presidente e diretor executivo, e também por Borja Serafim, que assume os cargos de vice-presidente e diretor técnico. Bem-vindos ao programa. Marco, a primeira pergunta está relacionada com a gênese deste projeto. O que é que vos levou a avançarem com um clube de voleibol, começar de raiz um projeto desta dimensão?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite, né, ao clube para a gente estar aqui falando do nosso projeto, né, iniciativa da rádio. Acho que qualquer iniciativa para voltada para o desporto tem que ser sempre valorizada, né? E respondendo sua pergunta, nasce da paixão mesmo, né? A gente começou isso, nós dois somos treinadores, né? O Borja muito mais tempo do que eu, né? Eu recentemente, desde que cheguei em Portugal, comecei a me envolver com esporte, né? E nasce dessa paixão de querer fazer alguma coisa, né? De querer fazer alguma coisa em prol do vôlei, né? Nasce da necessidade, né? E do desejo dos próprios praticantes, né? Dos meninos que a gente encontrava ou na rodovia ou nos pavilhões, né? Contando que tinham que se deslocar muito para poder jogar voleibol, porque que não tinha aqui. E a gente, ao longo de um ano e meio, vem falando desse projeto até que surgiu a oportunidade de arrancar com o clube.
Obviamente que o princípio para a criação de um projeto é a ideia, o sentir a necessidade de que falta algo, mas há muitas ideias que não passam para a prática. A partir de que momento é que assumiram claramente que este projeto era para avançar e não era apenas um desejo?
Ou foi algo gradual? Exatamente qual o momento que marcou, né? Mas assim, teve uma história, teve um momento muito interessante, né? Que um dos miúdos, né, em um determinado momento, né, depois de tanto insistir nos encontros e falar, olha, precisa arrancar com o clube, a gente tem jogador e tal, eu falei, então faz o seguinte, você me arruma, né, 15 pessoas para jogar, né, que a gente arranca com o clube, né? E achando que ele ia, né? E deu 3-4 horas, ele me liga e fala, professor, já tenho aqui os 15, quando é que a gente arranca? Então acho que essa foi a pedra fundamental disso, né? E aí a gente começou a se movimentar para fazer, né? E, enfim, nasceu efetivamente desse momento aí.
E esse contacto foi com um jovem em que contexto?
Num contexto de jogo, de rodovia, de praia, num contexto mesmo do voleibol mesmo. Informal, exatamente.
É um projeto que já era pensado há alguns meses, como o Marco referiu, mas acredito que o contacto que acabou por ter com o Borja Serafim no Domiense, o Colégio João Paulo II, acabou por ter também o seu impacto. Estiveram juntos neste clube de Braga, que está vocacionado para a secção feminina do voleibol. Aproveito neste momento para chamar ao nosso programa o Borja Serafim, que é vice-presidente e diretor técnico do Voleibol Clube de Braga. Esse contacto que foi tendo com o Marco, podemos considerar decisivo para a criação deste projeto, o facto de terem trabalhado juntos num clube?
Em primeiro lugar, boa tarde e obrigada pelo convite. para mim, portanto, devido a várias conversas que nós tivemos, sempre foi um dos meus objetivos implementar aqui o voleibol masculino aqui em Braga, visto que durante os anos que existiu, teve sempre equipas competitivas, nomeadamente a Grundig, que atuou na primeira divisão, que era uma equipa de referência a nível nacional.
A empresa que deu agora, ou mais recentemente, o nome à Bosch.
Exatamente. Pronto, depois o meu gosto pelo voleibol, e eu sou um bocado suspeito porque eu respiro voleibol, e eu comecei a jogar voleibol aos meus 12, 13 anos, e a partir daí fui sempre, desde jogador, dirigente, árbitro, treinador, fui tudo. E, portanto, em conversa com o Marco, em várias conversas que eu conversámos, e dizíamos que era uma lacuna que Braga tinha, que não tinha voleibol masculino, e pronto, e fomos aprimorando esta ideia, e até que chegou o momento de avançar com o projeto. E acho que é um projeto que tem muito para andar. É lógico que nós estamos com muitas dificuldades no início, que são sempre problemas que temos que ultrapassar, mas eu penso que iremos levar a bom porto este projeto.
Já vamos falar do presente e do futuro do Voleibol Clube de Braga. Ainda neste âmbito do tal preenchimento de uma lacuna, o Borja tem um passado e um presente também bastante ligados ao voleibol na região, em Viana e também em Braga. O que é que explica o facto de uma cidade como Braga, face à sua dimensão, à sua cultura desportiva, ter estado tantos anos sem um clube direcionado para a secção masculina, em termos de voleibol?
Isso é uma questão pertinente, porque eu realmente não consigo explicar qual o motivo que até hoje o voleibol masculino não foi impulsionado aqui em Braga. Porque eu noto que há muita gente que gosta de voleibol, há muitos jovens que praticam desporto escolar e que adoram a modalidade. Agora, talvez a dificuldade que eu vejo nisso, e em conversa que eu tenho também com alguns dirigentes de outros clubes, a mim a grande dificuldade, talvez porque o voleibol feminino está muito implementado aqui assim no Conselho de Braga, e o voleibol masculino não, é a falta de pavilhões. Muita gente me diz que o facto de não haver pavilhões e já serem poucos para o feminino, se calhar a falta de pavilhões, e se houvesse mais, mas isso também depende muito da visibilidade que as pessoas querem dar à modalidade. E eu acho que esta é a nossa iniciativa. Eu muito honestamente não sei, nunca conversei assim seriamente com os dirigentes associativos da Associação de Voleibol de Braga, o que é que eles fizeram para dinamizar o voleibol masculino aqui em Braga. Muito honestamente não sei, nem sei o trabalho que foi efetuado nesse sentido. O que eu sei é que realmente não existe. E se me perguntar porquê, também não sei responder concretamente qual é o motivo porque é que não existe. Porque gente há, miúdos há, e interessados e com gosto pela modalidade, agora não lhe sei responder.
Até porque o passado ligado ao voleibol masculino em Braga remonta à Grundig, como falamos, e também à Universidade de Minho, que atualmente tem equipa, mas no âmbito do desporto universitário. Na altura
era... E agora acho que suponho que a Universidade de Minho tem um protocolo com o Sporting de Braga também. A equipa feminina da Universidade de Minho, as Senas, acho que tem um protocolo também com a Universidade de Minho. Agora, na altura, e eu penso que a última equipa federada no Conselho de Braga foi uma equipa federada masculina da Universidade do Minho.
Competia a nível nacional.
Foi a última equipa de voleibol masculino aqui em Braga.
Estamos a falar no final dos anos 90.
No final dos anos 90, exatamente. Princípios dos anos 2000.
Portanto, cerca de duas décadas.
Exatamente.
Sem modalidade.
Se me permite uma parte aqui, o que eu acho, assim, o que a gente pode te falar é o quão difícil é iniciar, né? Então, eu acho que a gente tem nesse último mês aí, nossa, o que a gente tem enfrentado de dificuldade para buscar apoios, para buscar... Então, assim, eu acho que talvez a falta de... de apoios, mais a falta de pavilhão ou de local para treinar, né? Acho que acaba fazendo que as pessoas desistam aí no meio do caminho, né? Hoje, o voleibol, o esporte como um todo, né, por conta de uma lei, acho que de uns 20 anos atrás, né, ele incentiva muito mais as modalidades femininas do que as masculinas, né? Então, o feminino sempre teve mais verba, né, do que o masculino. E aí isso, a médio e longo prazo, há 20 anos, faz com que o desporto masculino vá minguando, que eu acho que foi o que aconteceu com o voleibol, né?
E antes de avançar com este projeto do Voleibol Clube Braga, houve aqui uma saída, ou pelo menos um processo de transição entre o Domiense, o Colégio João Paulo II, e o Voleibol Clube de Braga. Borja, creio que ainda é treinador da equipa de Juniores A. Como é que está essa decisão? Também acredito que não tenha sido fácil.
Pronto, eu neste momento ainda sou treinador da equipa de Juniores A do Domiense, e enquanto for compatível eu acho que estarei, gosto do projeto, é um projeto aliciante, são pessoas que trabalham em prol do desporto e com um projeto muito viável. O futuro, não sei, a Deus pertence, não sei se conseguirei abarcar os dois projetos, vamos ver com o tempo, ou se eles me querem, o Domiense. O que é certo é que eu sou uma pessoa de voleibol e estarei sempre presente quando for chamado para participar no em quer que seja, como treinador, como dirigente, como atleta. Um atleta veterano, lógico.
Marco, neste caso, ou no seu caso, melhor dizendo, acabou por sair do Miense?
No meu caso, assim, eu também não, assim, só tenho coisas boas para falar do Miense, não tenho, assim, foi onde eu fui recebido, foi onde eu fiz meu estágio de treinador, né? E só que enquanto estava lá eu nunca pude assumir o cargo de treinador porque por questões profissionais, né, eu tenho outra atividade, né, o vôlei sempre foi minha paixão, né, mas nunca foi meu ganha-pão. então como adjunto também, né, então estava como adjunto, né, do Borja, né. E já nesse final de temporada a gente achou que, assim, quer dizer, eu na verdade foi uma decisão mais do meu lado, né, que não daria, não traria grande impacto para a equipe, né. Conversei no clube e aí tive que optar por conta dos horários, né, porque os horários que disponíveis que a gente tem para treinar hoje eram coincidentes com os horários dos treinos do Domiense, e eu tive que fazer uma opção, e aí obviamente optei pelo Vôlei Clube de Braga.
Estivemos a falar dos motivos que levaram ao surgimento do projeto do Voleibol Clube de Braga. Vamos agora abordar o que se segue. A fundação do emblema surge na parte final da atual temporada. Portanto, Marco, há expectativa já de colocar o clube em competição, em competições, já na próxima época?
Acho que até o Borja pode falar um pouquinho melhor disso do que eu, mas sim, a gente tem ambição de já estar inscrevendo algumas equipes em agosto, né? Mas vou deixar o Borja.
Pronto, o nosso objetivo é realmente na próxima época desportiva ter equipas a participar já nos campeonatos. E provavelmente teremos uma equipa de sub-21 e estamos a pensar e estamos a emendar todos os esforços para fazer uma equipa de séniores também, para depois de poder dar saída a esses miúdos dos sub-21. É o nosso grande objetivo, é lógico, é começar com os escalões mais baixos, começar com os miúdos dos 8 anos até as idades sucessivas, de maneira a podermos trabalhar todos os escalões. Nesta primeira fase, estamos numa fase de tentar angariar o maior número de atletas, independentemente da idade, para depois podermos ver quais serão as categorias que poderemos inscrever. É certo que realmente os sub-21 e os séniores é quase um dado adquirido que iremos ter na próxima época. Poderemos limar ainda algumas arestas, não está 100% definitivo, mas esse será o nosso grande objetivo.
Estamos a falar de quantos atletas por equipa?
Por equipa,
aspecto?
Uma equipa de competição tem que abranger à volta de 20, 25 atletas, no máximo.
Portanto, mais de 40 neste caso.
Mais de 40.
E lá está, como disse, há um período de captação que abarca todas as idades. Estamos a falar de um mês, sensivelmente.
Exatamente.
Desde que começaram os treinos, desde que foi anunciado o surgimento do Voleibol Clube de Braga, Como é que tem sido a adesão, sobretudo dos jovens, a esta nova experiência, digamos assim, em Braga?
Eu penso que o Marco poderá dizer mais concretamente sobre isso. No entanto, eu penso que tem sido uma ótima adesão e ele poderá realmente dizer o que é que se está a passar.
Então, assim, quando a gente lançou o clube, né, acho que no primeiro ou segundo dia, a gente já teve quase 450 seguidores no Instagram em um, dois dias, né, o que é uma coisa, sem fazer nada de publicidade, sem fazer os próprios miúdos, um conversando com o outro e manda, né, então foi um negócio muito, muito grande, né, e aí a gente conseguiu. Então hoje a gente tem um horário, né, que a gente está fazendo essa pré-seleção, né, onde a gente está recebendo todo mundo, fazendo treino, observando, né, é uma observação, né, que a gente deve levar isso para mais um, dois meses, né, e está sendo muito, a cada dia aparece 5, 6 miúdos novos, né, e a gente está... Estamos observando, selecionando, né, fazendo os apontamentos, né, hoje a gente já tem praticamente 40 meninos treinando com a gente, né,
e... Dos sub-8, digamos assim, obviamente que ainda não sabe se vai haver esse escalão, mas dos sub-8 até aos séniores?
Então, hoje esses, vamos falar, esses aproximadamente 40 que eu digo, seriam júniores para a próxima temporada, né? Júniores e sêniores para a próxima temporada, né? Tem alguma coisa de juvenil que, assim, com poucos miúdos, com outros poucos meninos, a gente conseguiria até pensar no escalão de júniores também. De juvenis, desculpa. Até aproveitar, né? Quem está ouvindo aqui o programa, né? A gente tá com esse processo de seleção aberto, né? Que entre no nosso site, tem uma ficha ali de inscrição, né? Para fazer uma aula experimental, um treino experimental, então que nos ajudem a divulgar, né? Para que a gente possa aí para esse próximo mês montar uma equipe competitiva. Né?
Portanto, certo, sou 21 e a nível sénior. E, portanto,
como... Certo, não está 100% certo.
Pelo menos a intenção.
A intenção é essa, será.
Campeonatos nacionais.
Primeiro teremos que passar, obviamente, por disputar a zona regional, como em Braga seremos os únicos, teremos ido supostamente para a zona do Porto.
Portanto, estaremos a falar de uma terceira divisão
nacional. Uma terceira divisão e também em sub-21 também acho que é uma divisão... que é dividida, nós estamos numa primeira fase, suponho eu, não sei se estou a dizer algum erro, mas é provavelmente só a Zona Norte, numa primeira fase, só a Zona Norte. Porque os sub-21 também estão divididos em primeira e segunda divisão. E eu penso que a segunda divisão é uma divisão aberta e portanto, poderemos entrar já nessa segunda divisão aberta.
Na eventualidade de não haver mais equipas abaixo do escalão sub-21, vão na mesma dar treinos, digamos assim, a atletas mais jovens, a crianças que apareçam no clube?
E esse é o nosso grande objetivo.
Pode não haver a vertente competitiva, a vertente oficial...
Mas passará sempre pela vertente lúdica e pelos miúdos vivenciarem a modalidade e poderem experimentar e, quem sabe, depende do número de atletas que aparecer no futuro, até termos mais escalões, que é esse o nosso objetivo, é trabalhar mesmo com os escalões de formação. Para depois darmos potencial às equipas superiores, aos sub-21, aos séniores. E esse é um trabalho que nós temos que fazer e já estamos a começar a fazer junto das escolas. Vai ser a nossa maior fonte
de atletas,
porque é as escolas que trabalham, algumas aqui no concelho, trabalham muito bem no desporto escolar e já temos contactos com algumas pessoas de maneira a incentivar os miúdos para irem praticar vôlei junto de nós.
E aqui não há concorrência, em Braga.
Em Braga, por já. Pronto, e é nesse aspecto que nós queremos trabalhar, é cada vez ter mais miúdos a praticar voleibol, cada vez poder proporcionar ao maior número de pessoas a prática desta modalidade, que eu penso que é muito útil, e também para falar os miúdos hoje em dia, alguns deles não têm muitos hábitos esportivos e tentar criar neles o hábito esportivo, que acho que é fundamental.
E mais
essencialmente nos desportos coletivos, acho que só faz bem.
Já falaram dessa importância, dessa continuidade que vai ser dada pelo menos até julho, em termos de captações. O que é que nos podem dizer em termos de dias, local dos treinos.
É, eu queria até antes voltar um pouquinho em relação a até o propósito do clube, né? Porque ele nasce com um propósito um pouquinho diferente, né? Então a gente tem, claro que tem o objetivo competitivo, porque é isso que move as pessoas, né? Que dá visibilidade ao clube, né? Mas ele tem uma vertente muito forte de formação, né? Então a gente está montando, né? Então assim, a formação não vai parar nunca, né? Então é o vôlei para quem quer competir e o voleibol para quem quer jogar, né? Então a gente separa isso, né? Então hoje a gente já estamos dinamizando treinos de master, pessoas de 35 anos, acima de 35 anos que jogaram, querem voltar a jogar. A gente já fazia isso antes do clube, né? Agora estamos trazendo isso para dentro do clube, né? Tem tido muita procura, por exemplo, de atletas que jogavam em outras cidade e vem fazer faculdade aqui na Universidade do Minho, não tem onde jogar, então a gente está tentando achar treinos, né, ou buscar, né, formas de dinamizar isso, né? Então treinos mistos, né, treinos recreativos mistos, que é muito interessante, né, onde as pessoas são niveladas por nível de jogo, né, e não por sexo ou idade, né, e isso é uma coisa que praticamente não existia aqui. A gente já está já vem fazendo isso ao longo de alguns anos, né? Então é deixar essa isso assim, essa mensagem, né? Que assim, que é o voleibol, até o nosso slogan é voleibol para todos, né? Então é buscar, eu acho que assim, tem a pessoa que busca pela competição, né? Quer estar nesse, vamos chamar, nesse ecossistema competitivo, né? Mas tem as pessoas que gostam do esporte, que preferem jogar vôlei do que ir para um ginásio, para uma, né? Então a gente está tentando abraçar esses dois públicos, né?
Em relação aos horários dos treinos, os dias, o local...
Então hoje a gente está mais baseado, né? A gente tem duas bases hoje. A gente começou no colégio de Lamaçãs, a gente começou os treinos lá na escola básica de Lamaçãs, no horário da noite, né? E agora a gente está num pavilhão de Merelim Sampaio, né? Então, geralmente, os treinos vão das 5 às 7 em alguns dias, né? A gente já está fechando o horário dos sábados, né? E também a gente tem aí um compromisso da Câmara de conseguir ampliar esse horário de treino nosso, né? A gente teve até um encontro lá semana passada com o presidente e a gente está ansiosamente esperando, porque o que a gente precisa é de espaço, né? Hoje acho que a nossa primeira busca é espaço, né? E a gente teve esse compromisso de ter esse, não de ter o espaço, mas de ter ajuda em buscar esse espaço.
E esse pavilhão é partilhado.
Esse pavilhão é partilhado, né? Hoje aqui é grande, né? O grande desafio, né? É a forma que são dinamizados os pavilhões, né? Porque hoje as administrações dos pavilhões, elas são locais ali, né? São pelas juntas de freguesia, e entre aspas, os clubes, né? O que eu acho que é uma postura que deveria ser repensada, né? Porque eu acho que instituições que fomentam o desporto, que deveriam ter algum tipo de prioridade, né? Principalmente na formação. Mas enfim, hoje a gente disputa com os grupos particulares, privados, né? Que usam esses pavilhões para fazer diversos esportes, né? E a gente está, a gente é mais um ali brigando pelo espaço, né?
E por mais franjas horárias, a médio e longo prazo, é possível pensar num pavilhão próprio?
Sem apoio é muito difícil, né? Porque
seria sempre um investimento municipal.
Seria sempre um investimento, assim, aí teria que, na verdade, a gente está fazendo a nossa parte, né, que é trazer o desporto de volta, né, trazendo a modalidade, né, o nosso clube traz o nome de Braga, traz as cores da bandeira de Braga, e aí eu acho que depois que a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho, é hora de Braga olhar e falar, não, peraí,
eu penso que seria,
se esse projeto tiver perna para andar,
eu acho que seria uma mais-valia, porque o clube que tem pavilhão próprio é meio caminho andado para o desenvolvimento da modalidade e consegue trabalhar.
Algo que é raro.
Muito raro.
Espaço próprio.
Mesmo agora o Sporting de Braga com este novo pavilhão, supostamente vamos ver se dá para tudo também, porque são muitas atividades, muitas modalidades, e acho que mais pavilhões houvesse, seriam sempre poucos, porque cada vez há mais pessoas e muito bem a querer a utilização dos pavilhões.
Já falamos da vertente formativa como um dos pilares para a criação deste clube, mas obviamente que a nível sénior a conversa é outra em termos competitivos. Borja Serafim, ainda estamos no início do projeto, o clube, obviamente, a equipa sénior vai começar na divisão mais baixa, mas define ou definem alguma meta temporal para subir de divisão e chegar ao topo?
Eu acho que nós devemos pensar no futuro, realmente, pensar, mas teremos que ir passo a passo. Eu acho que o facto de termos uma equipa sénior é mais no sentido de mostrar aos mais jovens que existe uma equipa sénior e que, se calhar, é para lá que eles devem caminhar, para poder jogar e para poder atingir uma equipa sénior, mais que uma referência.
Primeiro olha-se para dentro?
Primeiro olha-se para dentro. E depois, no futuro, quem sabe, depois também temos muito pouco tempo, e realmente o futuro é evoluir na modalidade e ter realmente uma equipa, já não digo na primeira, nos próximos 5 anos, mas na segunda divisão, que não é fácil, mas havendo vontade, eu acho que é perfeitamente alcançável.
E no meio destes objetivos a médio e longo prazo, o objetivo principal, como foi referido, foi reativar o género masculino em termos de voleibol. E o feminino, é possível encaixar daqui a uns anos, a nível competitivo, porque há a questão do misto, como o Marco disse há pouco?
Eu muito honestamente, eu penso que nós fomos criados essencialmente por esta lacuna de não existir voleibol masculino. Eu não fecho as portas, nunca fecharei as portas, porque nós temos de estar sempre abertos a tudo. E quantas mais pessoas praticarem desporto, sejam rapazes ou raparigas, acho que é benéfico. Neste momento não estaremos muito, eu pelo menos penso que não estaremos muito para a vertente competitiva na parte feminina. Em conversas já tivemos, provavelmente poderemos avançar com uma equipa de Masters feminino, eventualmente, porque também nós também não queremos dar os passos maiores que a perna.
Temos aqui em Braga temos o Sporting de Braga, o Colégio João Paulo II do Miense. Mais algum? Em termos femininos?
Feminino, não. Mas só esses.
Mas é que existem tantas lacunas ainda a serem preenchidas, né? No masculino, nos masters. Né?
Não se pode dar vazão a tudo de uma vez.
Exatamente. E os clubes que hoje estão, o Dumiense faz um belo trabalho, o Braga faz um belo trabalho. Então, assim, seria até uma relação muito conflituosa nesse momento, né? Onde tem tanto para se fazer.
E já,
né,
conhecemos vários casos em diferentes modalidades. Em termos de concorrência, às vezes desleal.
Então a gente tá querendo fazer. Desde o início a ideia foi sempre agregar e somar, né? Então acho que se a gente...
Nós não queremos de maneira nenhuma estar aqui assim a buscar atletas de outros clubes ou a criar aqui assim. Não. Nós queremos, pronto, trabalhar. Eu sei que para fazer uma equipa sénior, se calhar teremos que eventualmente ir buscar jogadores a algum lado. Eventualmente, mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é realmente sermos mais um a dinamizar o voleibol e essencialmente o voleibol masculino. Foi esse propósito que nos fez avançar com o clube e sem criar a mínima guerra com outros clubes ou poder buscar jogadoras ou treinadores de outros clubes. O nosso objetivo realmente é a prática do desporto e sem criar grandes conflitos com isto. É a nossa maneira de estar aqui assim na modalidade.
Vamos olhar para uma dimensão que aparentemente é mais superficial, mas que poderá ter o seu impacto, porque quando olhamos para o nome, Voleibol Clube de Braga, ou seja, representa um concelho, uma cidade. Marco, isto dá mais responsabilidade?
Acho que sim, né? Acho que é uma responsabilidade grande, né? Quando a gente escolheu o nome, né? Foi pensando nisso, né? Quer dizer, acho que...
Inspiraram-se de alguma forma no Voleibol Clube de Viena?
Na verdade, não. Na verdade, foram... O nome...
facto de não haver nenhum clube direcionado a 100% para o voleibol ajudou a que se apropriassem, digamos assim, deste nome.
Desculpa,
Marco. O nosso nome, portanto, é Voleibol Clube de Viena. O nosso é Vôlei Clube de Braga. É diferente. No entanto, eu acho que o nome... E o nome tem mesmo a ver com a falta de Conselho de Braga no distrito de voleibol.
É autoexplicativo o nome.
É.
Não, então assim, a gente foi buscar mesmo os elementos. Se você observar o brasão do clube, né, o símbolo, né, ele traz o símbolo, ele traz
o arco da Porta Nova,
né, ele tem uma trama por trás que é o desenho da Jardim de Santa Bárbara, que as pessoas pouco conhecem. Né. Eu acho que também, de uma certa forma, falando aqui com a minha relação com Braga, é um pouquinho de devolver para Braga aquilo que eu tive quando eu cheguei aqui, que eu fui sempre muito bem recebido, eu adoro essa cidade. Então, eu acho que quando a gente concebeu o nome do clube, tinha que ter Braga no nome de alguma forma. Né? E o símbolo, ele traz as cores de Braga. Então, assim, acho que foi uma forma...
O azul.
O azul no mesmo, nas mesmas cores, no mesmo Pantone, se a gente for falar do ponto de vista
da mesma gama de cores, mesma paleta de cores.
Mas não teve assim, inspiração, sinceramente, não. A gente achou que, poxa, era o mais óbvio possível. Né? Tem que ter o número de Braga, tem que ter o nome de Braga, tem que ter voleibol. E esse nome estava disponível, então foi. Juntou um pouquinho de tudo.
E voleibol de praia? Eu sei que tem um carinho por esta vertente. Eu sei que já falamos de vários projetos, várias possibilidades, mas quem queria um clube de voleibol, quando se chega ao verão.
É verdade. Eu particularmente, eu morava no Rio de Janeiro, né? Então eu jogo, assim, minha filha, ela ia de fralda, né, pra praia, ficava lá vendo a gente jogar. Minha base toda foi vôlei de praia, né? Nunca joguei profissionalmente, mas era sempre, sempre recreativo. E fiz já, né? Fiz, minha filha joga vôlei, né? Fiz já duas temporadas com ela de treino para vôlei de praia. Na última temporada, ela até, acho que ela ganhou aqui o regional, ela é a dupla dela. Eu gosto muito e acho que é um bom complemento, acho que é uma prática muito saudável. O pessoal do Porto faz isso direto, né? A hora que acaba ali a temporada, vai todo mundo lá jogar para a praia. Eu acho que todo ponto de vista só tem benefício, né? E aqui em Braga a gente é muito privilegiado com isso, porque a gente tem bastante espaço de areia aqui, né? Bastante as quadras da rodovia, tem agora ali perto, lá em Palmeira, né? Aquela lá no Bical, tem o autocarro, então assim, já tem muito lugar bacana para jogar e...
Portanto, o vôlei de Braga, o clube pode dar depois apoio a alguns atletas para competirem?
Sim. A ideia é não parar, né? A gente não tem essa... Parou o pavilhão, vamos para a areia, né? É claro que vai ter que ter um pouquinho de férias, né, para a gente poder recarregar a bateria, né? Mas sim, a ideia é não interromper o trabalho e usar isso ao nosso favor, né? Usar
sim,
a areia
mesmo até na agressão dos miúdos, era interessante também. Na agressão dos miúdos, os miúdos também gostam muito de balé de praia, já começam a praticar e a ver, e também é uma boa maneira de os trazer também para o voleibol de pavilhão.
A transição talvez seja mais fácil do voleibol indoor para o voleibol de praia do que o futebol ou futsal é para o futebol de praia? Ou é uma explicação difícil de dar nesta altura?
Não, assim, hoje a nossa realidade, né, principalmente dos meninos que estão lá jogando conosco, todos eles jogavam na praia, né? Porque era o único lugar que tinha, não vou falar na praia, mas na areia, né? Então hoje a gente está vivendo
o percurso inverso.
Esse percurso inverso, né? Então, assim, é tirando alguns vícios que a praia faz, mudando o tempo de bola, a bola é diferente, tem vento, tem outros fatores ali que são muito diferentes, né? E então a gente já está vivendo isso, né? Provavelmente na hora que chegar a temporada a gente vai viver o ciclo inverso, né? Aqueles que aprenderam a jogar no pavilhão vão ter que aprender a jogar na praia. Mas eu acho que é complementar. Eu acho que do ponto de vista tanto de técnica, de preparação física, de tudo, eu acho que é um complementa o outro. Eu acho maravilhoso isso acontecer, porque, por exemplo, lá no Brasil isso não acontece muito, né? Quem joga praia, joga praia. Quem joga pavilhão, porque a gente tem verão o ano inteiro, né? Então a gente não precisa esperar o verão para ir para a praia. Então, assim, eu acho essa dinâmica aqui bem, bem interessante, bem positiva.
Estamos a chegar ao final do Rumo Desportivo dedicado ao Voleibol Clube de Braga. Agora, de um ponto de vista mais abrangente, gostava de saber a vossa opinião sobre o que pode ou não definir o sucesso de um projeto como este. O Marco e o Borja têm uma grande experiência a nível desportivo. O Marco foi atleta de natação, da seleção de rugby do Brasil, além de ter praticado voleibol indoor e de praia. Já o Borja foi atleta de voleibol do Vianense, dirigente do Viana Taurino Clube e árbitro da Associação de Voleibol de Viana do Castelo, que é um dado curioso. Marco, quais é que são os ingredientes necessários para ter sucesso num projeto como este?
Olha, que bom que você fez essa pergunta, porque eu vou aproveitar ela para agradecer quem tem nos ajudado até agora, claro, né? Então, assim, os nossos patrocinadores têm nos ajudado com um pouquinho, os próprios sócios que não jogam, né? É a forma da gente, porque assim...
Tem sócios?
Já temos alguns sócios.
Quantos?
Já estamos com 23, né? Porque, assim, o clube é uma associação sem fins lucrativos, né? Mas isso não quer dizer que ele não precise ser rentável, né? Então, a monetização disso, acho que é o grande desafio, né? Quer dizer, conseguir pagar os pavilhões, que a gente hoje paga os pavilhões, os uniformes, as viagens, né? Essa é a grande dificuldade, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho aqui a Green Corima, que é a nossa gráfica, que ajudou e contribui bastante para a gente. É uma gráfica lá de Guimarães, né? Eu tenho aqui a Algo Mais, que é uma empresa de contabilidade, né, que ajuda a gente a fazer os processos administrativos, né? E tem aqui a AMPA Detailing, né, que é uma empresa que faz polimento de carro, né, faz retoques de veículos, né, então que também tem nos ajudado aí a levar esse projeto para frente.
Já tem veículos próprios?
Não temos, não. Infelizmente ainda não, né? Então tem... Nós temos essas três empresas que foram as primeiras empresas a ajudar a gente a arrancar com o projeto.
Nós, neste momento, deparamos com um grande problema, que é o material. Estamos numa fase em que estamos a começar a adquirir o nosso primeiro material.
Bolas,
redes, postes. Ainda vamos ver, depende se vamos ter que fazer um investimento em postes ou não.
O pavilhão não tem?
Alguns pavilhões têm, mas nós estamos a pensar também na utilização dos postes móveis, que nos permite utilizar em simultâneo, no mesmo pavilhão, vários espaços. E pronto, são soluções que estamos a ver, e são, só para ter uma ideia, uma bola oficial anda à ronda dos 80 euros. E mesmo as bolas de formação, as bolas para os miúdos, também andam à volta de 40 a 50 euros.
Se multiplicarmos?
Pois. E para fazer um treino razoável, com 20 ou 30 miúdos, é necessário 20 ou 30 bolas. Estamos nessa primeira fase, não quer dizer que depois passaremos à fase dos veículos próprios, que é, sem dúvida, só uma grande ajuda, porque realmente hoje em dia ter deslocações e poder levar uma equipa não é fácil, não é? Não é fácil a todos os níveis, não é?
Há sempre a solução de alugar. Um autocarro, mas isso implica também custos?
Custos elevados.
Também dependerá, obviamente, do número de equipas que o clube terá,
claro,
na próxima época.
Claro.
E outra dimensão, a nível municipal, o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, já se vangloriou, digamos assim, com o surgimento de um clube de voleibol dedicado ao setor masculino. A nível municipal, contam ter algum apoio?
A gente espera, sim, ter algum apoio, não tem nada certo. Assim,
no próximo ano, orçamento municipal...
A gente até fez, né, uma proposta para o orçamento participativo, né, no arranque, mas acabou que a proposta veio, enfim, por alguns detalhes que a gente ainda não entendeu muito bem, não veio aprovado, né? Quer dizer, então a gente não pôde nem levar ela para votação, né? Mas a ideia é, claro, é insistir nessa proposta, porque ela é uma proposta que para a gente faz sentido, né? Que é justamente para esses apoios que a gente precisa, que a gente está falando, é claro que para quem está arcando com esses custos hoje, que basicamente sou eu e o Borja, isso é muita coisa, né? Mas a hora que você vai falar de uma exposição que a gente está dando para as nossas marcas, né? Da gente, né? Isso para as empresas que investem em marketing é muito pouco, né? Então, assim, hoje a gente acho que consegue dar uma visibilidade, né, muito maior para quem está nos apoiando, né? Do que efetivamente o investimento feito, né? Então a gente acredita muito, claro, que se o ente público, né, entrar e fizer a parte dele, nossa, a gente agradece e acha que tem que ser assim mesmo, né? Mas enfim, a nossa vida mostra que a gente tem que, não pode contar sempre com o ente público, né? Então a gente está também tentando atrás das empresas, né? E claro, nas contrapartidas, né? Como essa de eu mencionar eles aqui, como se você pegar, por exemplo, a própria reportagem que saiu, né? Ou as postagens lá com o presidente da Câmara, tem uma camisa, uma t-shirt nossa com os nossos patrocinadores. Então isso tudo acaba que ajuda, dá uma visibilidade, e a gente espera que isso acabe atraindo recursos para o clube, né?
Uma última pergunta para os dois, peço uma resposta rápida. Neste tipo de projetos recentes, por vezes, os resultados demoram a aparecer, independentemente do tipo de resultados, e com isso pode-se gerar alguma dúvida e impaciência. Como é que esperam lidar com esse cenário?
Eu penso que estou preparado para isso. Penso que os resultados aparecerão naturalmente. O nosso objetivo neste momento não é ganhar a qualquer preço, é trabalhar essencialmente os escalões para podermos depois ter frutos desse trabalho. Como disse anteriormente, se começarmos com uma equipa sénior na terceira, não diria já nos próximos anos, mas sei lá, 4, 5 anos, estarmos num patamar superior, isto é, na segunda divisão, e poder tornar o trabalho dos escolas de formação muito útil e engrandecedor para o clube, que é isso que nós esperamos.
Do meu ponto de vista, eu acho assim, a primeira coisa que eu falo é, quando a gente faz alguma coisa por paixão, né, a gente é mais resiliente com as coisas, né? Então a gente faz isso porque...
Mas
a gente...
não há aí uma barreira, por vezes, difícil de saltar ou de quebrar entre a paixão e a ilusão?
Sim, é claro que sim, né?
Também há casos de paixão que não dão certo.
Sim. Mas eu digo assim, quando eu digo paixão pelo desporto, né? Quer dizer, fazendo o mesmo paralelo, né, na nossa vida amorosa, né, a gente começa a aprender a escolher as paixões que, né, que você vai investir ou não, né? Então eu acho que é isso, acho que quando a gente faz alguma coisa porque a gente gosta mesmo, né, a gente se entrega um pouco mais, né? E acho que a gente tem aqui a musculatura, a resiliência suficiente para lidar com todas as dificuldades.
Foi muito, a experiência
foi
é
muito difícil chegar até aqui, assim, não parece fácil, né, mas é muito difícil, é muita papelada, é muita burocracia, é muita gente te falando não.
É mais fácil desistir.
É muito fácil desistir, né? E é só que a gente, o nosso histórico não é de desistir, né? O nosso histórico é de levar ao fim tudo que a gente faz, né? E eu acho que a gente. E acho que vai ser uma. Daqui a algum tempo vamos marcar a segunda entrevista e a gente vai fazer um balanço do que aconteceu.
Fica prometida essa entrevista. Obrigado ao Marco e também ao Borja Serafim, que vai assumir o cargo de vice-presidente e diretor técnico. O Marco Libertini é presidente e diretor executivo do Voleibol Clube de Braga, um emblema criado há pouco mais de um mês, no dia 3 de março, e que é o primeiro 100% dedicado à modalidade no Conselho de Braga. Obrigado mais uma vez pela vossa presença.
Obrigado a nós.
O Rumo Desportivo fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.